Começa agora Coletivo Humanidades, um programa com diálogos, crítica, política e resistência. A realidade em pauta e o futuro da educação no Paraná, aqui, na Rádio Cultura, a mais livre de todas.
Olá, pessoal que nos acompanha ao vivo aqui na Rádio Cultura M930. É uma alegria a gente poder fazer esse programa todo sábado à tarde. Alguns dias, né, como foi semana passada, não era possível a gente fazer a programação por um problema de internet. Mas hoje nós voltamos com a nossa programação aqui ao vivo. E nós temos uma convidada muito especial, que é a Ana Arandá. Eu vou já dar, né, passar para ela a palavra para ela poder se apresentar. Mas assim, ensinamentos sobre origem. Foi transmitido pela avó, essas azeiras e além disso,
Oi, boa tarde.
Tá dando eco.
Oi.
Parece que nós estamos tendo um pouco de nada.
Online, a gente vai revisando.
Boa tarde, alunos, professores, meus ouvintes.
Boa tarde, Dimara. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Arandá. Sou da etnia Guarani Kaiowá, daqui do estado de Mato Grosso do Sul. Atualmente, eu sou cantora, professora, atriz e digital influencer. Minha aldeia se chama Guapuú, fica no município de Amambai. Atualmente, eu moro na cidade de Dourados, porque eu estou cursando o curso de gestão ambiental. E assim a gente vai seguindo a nossa vida.
Muito bom. Eu dei uma olhada, né, no seu Instagram para a gente até poder conversar melhor, né? E assim, é uma alegria mesmo, né? A gente poder ver tantas, ver essa diversidade, né, de cores, da alegria, da arte, da música, né? E nessa conversa que nós tivemos aí durante a semana, né, você me falou que você também é mãe, né? Você tem, acho que são quatro crianças. E eu queria já começar, né, assim, perguntando para você, considerando, né, que hoje, o último dia do mês de setembro, né, que é um dia, é um mês em que a gente tem, faz uma dedicação também, né, o dia da mulher indígena, né, no dia 5 de setembro. Então, eu queria que você falasse para nós, assim, então, o que, que é, né, na sua percepção, a maternidade, né, da mulher indígena, né? Como que você, enquanto mãe indígena, como que você percebe isso hoje, né, em todas essas, nesse contexto, né, histórico que a gente está vivendo?
Boa pergunta. Realmente, eu sou mãe de dois meninos, mãe biológica de dois meninos, e mãe adotiva de duas adolescentes. Ser mãe indígena, nos dias atuais, ela é muito difícil para nós, porque muitas das mulheres indígenas sonham em ser mãe, né? E com tudo isso que a gente vive nos dias atuais, o racismo, o preconceito muito presente em vários lugares, assim também essas mães, ela não tem, por exemplo, uma segurança, assim, nunca, às vezes esse sonho é realizado, nem todas as mulheres indígenas conseguem ter esse sonho realizado, porque, por exemplo, quando vai do território para ter um bebê, por exemplo, na cidade, muitas vezes passa por negligência médica e acaba perdendo seus filhos. E eu tenho uns relatos muito fortes, assim, que eu participo muito do coletivo das mulheres, onde a gente conversa várias pautas, né, trazendo as principais questões indígenas, principalmente vindo das mulheres, numa roda de conversa. Então, isso acontece em todo o território indígena, e nessas conversas eu sempre vou participando com eles também, para ver o que está passando dentro da comunidade, né? Então, eu vejo que a maternidade dentro da comunidade indígena, ela já vem muito da resistência, ou seja, o feto que está sendo gerado dentro de uma barriga de uma mãe já vem passando por vários processos, por vários, desde pequenininho, né, desde um grãozinho, assim, já vem passando por várias dificuldades, se preparando para que quando nasce ao mundo, quando vem ao mundo, vê que esse mundo é cheio de maldade. Então, é cheio de maldade, é cheio de pessoas que realmente dá essa um medo, né? Querem pôr medo na gente. E isso, essas crianças que são indígenas já vêm sabendo. Então, por isso que nós indígenas, desde pequenininho, a gente ensina a nossa tradição, os nossos rituais, para que essas crianças possam ter uma força para enfrentar o mundo. Só que o que acontece nos dias atuais também? A invasão cultural veio e acabou que distanciando essas culturas, esses rituais, e o jovem que não pratica mais a sua cultura, as suas vivências, eles acabam tendo o pior destino, assim, tirando a própria vida, né? Então, isso é o que mais impacta também para aquelas mães, né, que estão dentro do território, de como amenizar esses impactos que onde, aqui no estado de Mato Grosso do Sul mesmo, no território indígena, o índice de suicídio é muito alto. Então, falando da maternidade, ela é cheia de resistência, assim, para nós. E lógico que nós que somos mães, que temos filhos, assim, a gente procura muito a ensinar os nossos filhos, assim, a seguir a nossa cultura, a tradição. A principal disso também é a nossa língua materna. A nossa língua materna, o Guarani, ela é muito, muito importante. Atrás dela que está as histórias, sabe, de como, de onde a gente veio, está as nossas origens, e com certeza a gente vai seguindo, nós que seguimos, né? Existem muitos indígenas que seguem ainda a sua cultura, esses rituais, e existem também os indígenas que não seguem mais a sua tradição e cultura por causa da invasão cultural. É isso.
A gente partia, né, enquanto uma experiência de maternidade, né, e de mulher, esses medos constantes, na verdade, né, que nós passamos Isso aqui, talvez, em qualquer ambiente, né? Seja na cidade, seja na aldeia, seja no campo, né? Mas eu queria, assim, que você falasse um pouco também do seu nome, né? Que tem um significado bonito também, né? Você me relatou ali, né? Tem, assim, tá até no livro, eu vou deixar ela, né, falar, né? Então, o que esse nome representa ali dentro da sua cultura, né? Dentro da sua história enquanto mulher?
Antes de falar do meu nome, né, eu tenho, como sou artista, né, eu tenho uma música que fala sobre essa negligência médica que as mulheres indígenas sofrem, né. Então, eu não preparei minha caixinha, mas eu tenho um baracazinho aqui, depois eu vou explicando e cantando, que é um refrão dela, fala assim: ao dar a luz, minha vista se escureceu, acordei sem você do meu lado, o meu mundo acabou. Você partiu sem poder me dizer um adeus, mas eu sei que olha em mim, um dia vou te encontrar. Então, é um refrão que já vem trazendo, né, que quando uma mulher indígena é atendida no hospital e de maneira muito, assim, que não deveria ser, quando acontece esse tipo de ações com ela, ela acaba acordando, né? Então, esses são relatos reais, que, né, de uma roda de conversa onde surgiu, né, esse refrão, né, que a letra dela é muito pesada, como se ela estivesse contando para alguém, né, sobre a dor de um parto. Então, essa música é a dor de um parto. Como eu sou artista independente, tem muitas músicas que relatam sobre as mulheres, relatam sobre a maternidade indígena, ou de várias formas de conteúdos, assim, que relatam os principais temas. Eu tenho músicas relacionadas a isso, mas por conta de que eu sou artista independente, né, sempre eu tô nessa de pagar a conta ou investir na carreira. Então, essa música ainda está em processo de gravação para estar disponível para as pessoas, né? E que traz muito essa reflexão, né, da maternidade, né, de como que as mulheres indígenas têm um lado positivo e um lado negativo dentro do território. E agora, respondendo a pergunta sobre o meu nome indígena, ela tem sim um significado, que é Randá Cunha Potororu, que em nosso idioma, Randá seria a comunicação do tupi antigo, né? E Cunha é mulher, né? Potu é flor, Roru é brilhante, né? Então, Cunha Potororu, Randá Cunha Potororu, ela significa mulher, flor brilhante, carismática e comunicadora. Então, ela tem um significado muito forte. Quando eu era mais criança, vamos por uns 7, 8 anos, essa fase sempre a gente fala: ah, mamãe, eu não quero, sabe? Eu não gosto disso. E nessa época, quando deram o nome para mim, eu reclamava que eu não queria esse nome. Só que mal eu sabia que esse nome tinha um significado forte futuramente, né? Então, meus avós que deram esse nome, que para receber nome, você, na cultura indígena, você passa por vários processos, né, de rituais. No total, a gente geralmente tem 5 nomes. A partir do momento que a criança nasce, você já batiza, ganha um nome, mas antes disso, os pais também escolhem um nome. Então, por isso que era Andá Cunha Potororu. Então, ela já tem uma história por trás disso, e eu falava assim: ah, por que meu nome não seja por exemplo, Cunhá de Aguareté, que é a mulher onça. Então, aí a minha avó olhou e falou assim para mim que esse nome, ela já carrega várias coisas, mas eu queria que o meu nome seja Cunhá de Aguareté, que é mulher onça. Aí eu não gostava, eu era criança, mas hoje em dia eu percebo que eu sou a comunicadora, né, do meu povo, eu sou a mulher que traz, né, as vozes das mulheres que estão no território, para as pessoas que não conhecem a nossa realidade, né, o que eu estou fazendo hoje aqui.
Isso tem a ver até com essa nova geração, né, de jovens indígenas, né, que estão ganhando destaque hoje na luta pelos seus direitos, né, pela defesa, né, tanto pela conquista, né, pela manutenção dos direitos conquistados, pela defesa também, pela conquista de novos direitos, né. Então, como que foi assim? Como que a arte, ela se pensa, você, né, a comunicadora do seu povo, né, com essa, traz, né, esse carisma. Então, como que a arte se tornou assim, uma forma de protesto, né, na sua vida? Como que isso juntou, né, com essa nova geração de indígenas?
Bom, isso começou na minha infância, né? A gente, quando a gente é criança no território, é muito diferente das crianças que moram em cidades grandes, que moram nos apartamentos, em lugares fechados. A gente na aldeia é muito livre, né? A gente sabe nadar, a gente sabe subir em árvore, a gente é muito livre para fazer, para brincar. Então, quando chega, por exemplo, 18 horas, nós está todo mundo dormindo, né? Porque a gente, o dia inteiro, a gente cansa, a gente brinca, com isso a gente ajuda os nossos pais também a plantar uma árvore, ou colher uma semente, ou fazer artesanato. Então a gente não fica muito preso assim, né? Então essa coragem assim de entrar no mundo da arte, ela veio muito na minha infância, porque quando eu era criança, eu presenciava muito essas questões assim de violência, né, dentro do território, principalmente com as mulheres. Como eu era criança, né, eu não tinha voz, não tinha como eu lá e salvar todo mundo, né? Mas isso crescia dentro de mim, falava: um dia, quando eu crescer, eu quero fazer a diferença. Eu quero que essas mulheres tenham vozes, porque no território a gente tem o nosso cacique, né, que é uma liderança que cuida, administra, né, o território, né? E temos o pajé, que é o nosso líder espiritual. Então, tem essa diferença que as pessoas às vezes confundem. Nisso, a gente, eu vi as pessoas pedindo socorro, né, principalmente as mulheres, assim, quando acontece algum tipo de violência, esses caciques vão, né, vão, conversam, faz o que tem que fazer, mas depois eu vejo que essas mulheres não têm saída, porque não tem para onde ir, porque é um território pequeno, né, onde a gente está em confinamento, e logo essas violência ou qualquer tipo de ação repetia, e a gente presenciava. Como a gente é livre, né, para subir em árvore, enquanto a gente está brincando, a gente está ouvindo o grito de mulheres aqui, grito de crianças, ou algum pai assim batendo na mãe, a criança pedindo socorro, ajuda assim. E isso a gente tinha que, tipo assim, meio que tampar o ouvido e fingir que não está acontecendo, porque a gente é o quê? Uma criança, né? É diferente de você estar na cidade, quando você vê que seu vizinho está batendo em alguém ou tá discutindo, aí você chamar a polícia. Na aldeia, a gente, hoje em dia, a gente tenta ser assim, sabe? Mas nem todos os territórios funcionam assim. Então, na minha época, quando eu era adolescente, né, eu presenciava muito essas questões. É lógico que a gente tem também coisas boas dentro do território, que a gente compartilha junto, né? O nosso alimento, a gente compartilha as nossas ideias juntos, a gente cria brincadeiras, a gente inventa algo para fazer dentro do território. Então, quando as pessoas não olham para a gente no território, a gente reinventa, a gente que faz as coisas acontecer. Isso depende de cada indígena também, de como se sente no seu território, né? Assim como eu me senti também naquela época, eu falava assim: um dia eu quero ser a voz dessas mulheres, um dia eu vou transformar tudo isso em música. E com isso eu já montava assim um pequeno palco assim de imaginário, colocava folhas, isso eu trazia espiga de milho como se fosse microfone, e falava para minhas primas, meus amiguinhos assim: ficam aqui, vocês vão ser a minha plateia. E eu fingia que eu inventava assim música na minha cabeça em guarani, depois mesclava no português, e até que se tornava um pouco engraçado, porque eu, por exemplo, eu queria cantar em português. Às vezes eu falava assim: eu te amo, né? Assim, eu te amo, tipo assim, ia cantar, tipo, inventando, assim, sabe, improvisando. Aí nisso eu falava assim: eu te amo de você, sabe? O português tudo errado, porque quando eu fui aprender português já era. Eu já tinha de 14 para 15 anos, ou seja, estava bem recente, assim, sabe? Então eu falava tudo errado, assim. Nessa improvisação, eu falava para os meus amiguinhos, né, que estavam fingindo ser minha plateia, eu falava assim: eu quero comer água, entendeu? Tipo assim, tudo errado. E isso se tornava engraçado, e para a gente estava falando muito bem. Então, ser criança, né, trazendo um pouco dentro, falando das crianças também nasce, né, quando a gente nasce na infância, esse tipo de como é que é, um brilho assim que a gente carrega, né, como artista, né? Então, as pessoas às vezes não sabem quais são os sofrimentos que a gente passou dentro da infância ou algumas lutas, né, para se tornar uma pessoa comunicadora, né, assim como eu fui. Então, a arte, ela nasceu dentro de mim, no território, e também um pensamento, assim, de fazer mudança no meu território. Então, isso eu percebi muito quando eu já estava na adolescência. Eu vejo que as meninas da minha idade, que tinha 16, 17 anos, só pensavam em namorar e casar, e eu não, eu só pensava em aprender o português, praticar o português, e levar, né, esses sofrimentos que estavam me remoendo quando eu era mais na minha infância, para as pessoas que estão fora. Então, a partir do momento que eu descobri que eu tenho que sair em busca do conhecimento do território, também foi uma outra fase, assim. Até eu chegar no mundo da arte, levar a minha arte para as pessoas, também foi uma outra fase. É a mesma coisa eu lutar a cada espaço, né? Onde eu tô lutando para ter um espaço, para ter uma voz, né? Então, por exemplo, agora, né? Eu tô na rádio, né? Se não fosse você, eu não falava, né? Então, é algo assim que a gente luta todos os dias. Nós, artistas indígenas, a gente luta pelo espaço, né? A gente vai vendo um espaço que está sendo aberto para a gente. Não é fácil, não é qualquer pessoa que abre um espaço para um indígena vir falar, ser o protagonista da sua própria história, né? Então, é isso que é, trazendo um pouco dessa questão da história da arte, assim.
Mas porque, assim, a gente tem esse programa faz 2 anos. Desde agosto, né, de 2021, nós somos professoras da rede estadual de ensino, mas a gente não consegue imaginar a nossa prática sala de aula sem esse contato, né? Eu conversei aqui com o Daniel e a Milene, naquele período bem triste do resgate das crianças, né, foram praticamente abandonadas, né, durante ainda, né, com a questão do garimpo, né. Aí depois eu conversei também com o Mokushi, né, sobre o marco temporal, e a nossa, né, a nossa expectativa é que a gente possa abrir sempre esses espaços, porque é parte do que nós somos, né, então é parte da nossa história enquanto brasileiro, né, enquanto povo brasileiro. E eu fiquei muito feliz quando você, né, fiquei muito feliz quando você aceitou, né, e foi por intermédio, né, de uma grande amiga minha, a Sandra, que passou o seu contato, e eu falei, não vou perder tempo. Não vou perder tempo porque a gente já perdeu muito tempo, né, de deixar fora, né, assim, de a gente não ouvir. Para nós é muito importante ouvir, né, a voz, né, principalmente a voz da mulher indígena, que é o que dá, né, gesta ali a vida, e não só a vida física, mas a vida, né, essa grandeza que é, né, a presença da mulher na sociedade que a gente tem. Inclusive hoje, agora, nesse momento, eu estou aqui no Sindicato dos Professores aqui no Paraná, e a gente estava tendo justamente, né, uma fala hoje sobre a desconstrução e a gente enfrentar, né, os nossos machismos de cada dia, né, a homofobia, né, o racismo. Então, hoje de manhã, estava aqui, né, dei uma paradinha, falei, vou, né, conversar, porque é muito importante a gente entender, a gente dar essa possibilidade. Eu vou chamar um intervalo agora, para a gente ter um pouquinho mais de tempo no próximo bloco, para a gente conversar justamente sobre essa busca do conhecimento que você falou, né? Então, buscar o conhecimento, buscar a arte, e a gente... Me perdoe o comparativo, mas muitas vezes, né, quando a gente está na cidade, às vezes buscar o conhecimento já é difícil. A gente imagina em lugares em que são, né, em que eles são mais negligenciados, né, e são mais distantes. Né, eu estou dizendo conhecimento acadêmico mesmo, não conhecimento, né, de modo geral. Mas a gente, né, então a gente vai dar um intervalo agora, aí depois a gente volta, né, e aí a gente conversa, tá bom?
Fica ligado.
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.